O assunto ficará mais claro se considerarmos quais condições que permitem aos homens estabelecerem estados. O que é necessário para que alguém possa realmente ser chamado de um animal político, zoon politikon, ou seja, um bom cidadão. E, finalmente, o que existe na natureza do homem que resiste à civilidade. Aquele que entra no estado, sacrifica sua liberdade natural e se sujeita à soberania. Isto inclui também os direitos de vida e morte sobre si mesmo. E, por conta disso, muitas coisas acabam tendo de ser feitas de maneira que, de forma distinta, causariam abominação. Portanto, a maioria das ações deve ser encaminhada para o bem da sociedade, o que parece frequentemente diferente do bem do indivíduo.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a ema gemer na boa.
Fala, pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês junto com o Caio, e eu venho trazer para vocês o nosso quinto, sexto, não sei, episódio do Contrato Social aqui do Quem Foi, ok? Esse vai ser um episódio mais curtinho de um autor menos reconhecido, mas que é muito importante, principalmente na concepção do direito internacional, que expande a obra do Hugo Grossi, que foi nosso primeiro episódio dos autores sobre o Contrato Social. Esse autor é o Samuel von Pufendorf, nascido em 1632, falecido em 1694, foi um jurista alemão. Um dos principais expoentes do jusnaturalismo, é grande nome da teoria da guerra justa e, como vocês puderam notar na leitura do e-mail, na leitura do trecho escolhido, ele parte dos pressupostos aristotélicos. A gente viu que Thomas Hobbes não é tão fã do Aristóteles, o Spinoza também não muito. Agora, Pufendorf continua e traz a força desse conceito que é o zoon politikon, já abordado aqui no episódio de número 6, para a ciência política em si, ok? Bom, então, vamos lá. Esse programa ele vai ser bem curtinho, em comparação com os outros. E por quê? Porque o Pufendorf ele tem duas ideias que são importantes para nós nessa questão do contrato social. A primeira delas, e a mais pontual, que é a que pega a obra do Hugo Grossi e expande ela, é a questão em que Pufendorf ele cria o direito internacional. Ele expande a ação do direito natural. O direito natural, ele, portanto, não está mais restrito apenas à cristandade, às sociedades e às nações que são cristãs. Okay? O direito natural, ele se descola da realidade cristã, e isso é muito bem abordado num livro chamado Uma História da Justiça, do historiador Paolo Prodi, ok? Essa expansão, ela retira esse caráter simbiótico entre direito natural e direito religioso para trazer a questão de um elo comum entre todas as nações. O direito internacional, pautado no direito internacional, ele é o elo comum entre todas as nações. E aí entra uma questão fundamental na obra do Pufendorf. É que existe uma diferença considerável do direito natural da ética. E aí é onde ele se torna o grande nome da teoria da guerra justa. A partir da sua leitura dessa diferenciação entre direito natural e direito internacional, o direito natural, ele defende realmente os direitos humanos, a liberdade dos povos e tudo mais. Porém, a ética, que em Pufendorf, diferente de Spinoza, é ligada justamente à moral e à teologia. E é a partir da ética que você justifica a guerra. E aí, então, qualquer tipo de guerra pode ser justificada eticamente, não mais judicialmente. Tudo bem? Sendo então, justamente, o direito internacional distinto do direito natural e regido pela ética, qual é a função do Estado dentro dessa perspectiva? Qual é a função do Estado dentro dessa concepção de uma guerra justa e tudo mais? Então, o contrato social em Pufendorf, que é a fundação do Estado, ele é algo que acontece a priori, ou seja, para a existência da sociedade em si, é necessário o contrato social que funda o Estado. Então, a vontade do Estado é a soma das vontades individuais que o constituem. Essa soma é o que dá consistência ao contrato que funda o Estado. Retomando um pouco da ótica hobbesiana, uma questão circular, ok? Isso é o que vai se chamar posteriormente, em direito internacional, na ciência política, etc., de transpersonalismo. Você tem uma persona, que é o Estado, que é a representação da união de forças, da união de potências de várias pessoas. E aqui Pufendorf faz uma pequena ponte entre Spinoza e Hobbes, ok? Mas dentro disso, o Estado ele tem uma função. A função ela é uma função que entidariza ele, torna o Estado um ente. Então, um ente moral, e é esse o ponto central da obra do Pufendorf e que faz ele ser necessário aqui nessa linha do tempo que eu tô fazendo. O Estado sendo um ente moral, ele vai além da questão do... Essa questão do ente moral é um pouco além da questão do Leviatã. Porque no Leviatã do Hobbes, ainda você tem uma espécie de ligação entre o Estado e o rei, ou a assembleia e tudo mais. Você ainda tem um princípio do Estado, um Estado enquanto príncipe, né, enquanto princípio de ação, que é realizado por algo, não realiza-se em si mesmo. A concepção apriorística do contrato social e do Estado em Pufendorf admite então que o Estado, sendo um ente natural, ele tem uma divisão. O Estado é distinto das pessoas que corporalizam o Estado. O Estado passa a ser um ente distinto do rei ou da assembleia. Isso é muito importante. O Estado passa a ser uma entidade que é reconhecida pelos outros Estados. E não por si mesma e nem pelos seus membros. Ok? Isso é básico em Pufendorf. Então, aquela balança, retomando a balança novamente... Pufendorf ignora completamente a liberdade. Ele traz então a questão da necessidade da ordem e dá fundações para esse Estado hobbesiano que ainda tem as suas fundações um pouco questionadas, talvez, e funda então esse Estado apriorístico, um Estado como um ente moral, um Estado que é distinto dos que o compõem, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo e-mail contato@gizcast.com.br ou então me contatar pelo Twitter @_GabrielBons, que você acha lá no Twitter, ou no Instagram @G_Bons. Gabriel Bons nas redes sociais, com BONZ, você acha em qualquer lugar. Eu acho que eu tava falando errado o Twitter nos outros episódios, mas tudo bem. Curtam a nossa página no Facebook, acompanhem os nossos outros projetos. E é isso aí. Falou, gente. Tchau, tchau e até mais.